Amém. Quantos querem ouvir a palavra nessa noite? Eu estou empolgado hoje à noite. Estou animado hoje à noite. Amém. Abre o teu coração nessa noite. Pai, nós queremos que tu abra nossos ouvidos, nossos corações. Nós queremos não apenas ouvir, Pai, mas compreender, ter revelação, entendimento. Que essa palavra possa fazer uma diferença em nossas vidas daqui para diante, Pai. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero estar falando hoje à noite, mas do livro de Colossenses. Nós vemos que esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, um homem que teve que, onde Deus tratou muito com a vida dele. Deus tratou de tal forma que ele teve uma revelação tremenda. Ele escreveu 13 livros. Mas ele não era assim antes. Nós vemos que Paulo estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, ele perseguia os cristãos. E Jesus veio e se encontrou com ele no caminho. Jesus disse para ele, Paulo, era Saulo antes, né? Saulo, por que, que tu me persegues? É interessante que Jesus falou, por que, que tu me persegues? Porque ele estava perseguindo os cristãos. Amado, quando uma pessoa cristã, um filho de Deus é perseguido, é como que você está perseguindo o próprio Jesus. E nós vemos aqui que Paulo, Saulo, né? Ele montado um cavalo, ele caiu do cavalo. De tal forma, foi o impacto que ele teve. Alguém disse que Paulo caiu, né, e quando caiu viu estrelas. Não, quando ele caiu viu Jesus. Jesus se revelou a ele, de tal forma que a sua vida foi transformada. Ele ficou cego, ele entrou na cidade, depois recuperou as vistas, ele estava orando, estava buscando, foi de tal forma transformado. Amado, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é transformado. Quantos já tiveram um encontro com Jesus aqui? Quantos querem ser transformados mais e mais? Precisamos do encontro com Jesus. Quem sabe cair do cavalo? Não, cair do cavalo não. Mas Paulo, que se tornou Paulo depois, ele escreveu o livro de Colossenses. Certas coisas para nós aqui. Eu gostaria que você abrisse Colossenses capítulo 3, por favor. Vamos ver aqui algumas coisas que Paulo escreveu para a gente. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Apóstolo Paulo está falando aqui, portanto, se você foi ressuscitado com Cristo, Paulo está se referindo, o que acaba de dizer aqui, conforme o capítulo 2, se você vai ler antes, onde Paulo diz que nós morremos com Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu sozinho. Ah, mas sim, morreu dois ladrões, um cada lado, sim. Mas tinha mais alguém com ele. Quem morreu com ele? Jesus, ele não morreu sozinho, ele morreu. Quando ele morreu, eu, você, estávamos morrendo com ele também. Nós estávamos morrendo com ele. Ele morreu não só para pagar a conta, mas ele morreu porque nós também estávamos lá. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, 14 e 15, veja ali. O que o apóstolo Paulo também diz ali? 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Quantos podem dizer? Quantos estão mortos aqui? Interessante, esta vez eu fiz um casamento. E a primeira coisa que falei para os noivos, obrigado. Vocês não sabiam, mas quando vocês estavam entrando aqui, vocês estavam morrendo. Eles vieram uma cara assim. Mas, amados, a Bíblia diz a mesma coisa. Ele morreu, nós morremos com ele, que por eles morreu e ressuscitou. Eu e você, nós morremos com Cristo. Agora, Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para levantar uma nova gente, um novo povo. Pedro fala isso, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Deus, através de Jesus, está levantando, ele levantou um novo povo, um povo de Deus, novos filhos. E eu, você, somos essa criação, porque nós cremos em Jesus. Quanto pode dizer essa noite? Eu creio em Jesus, estou crendo ainda. Então você faz parte desse povo. Aqui diz em Colossenses 3:1, vamos novamente, Colossenses 3:1. Portanto, se fosses ressuscitado, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se fosses ressuscitado. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 4 e 8, Romanos 6, versículo 4 e 8. Veja o que a palavra de Deus diz aqui. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado, está do pecado. Quantos podem dizer nessa noite, eu fui ressuscitado com Cristo? O que fala isso? Quando você foi batizado, você vai ser batizado. Quantos não foram batizados nas águas ainda aqui? Levante a mão. Uau, nós vamos fazer logo um batismo, amém? Se inscreva. No mês de abril, é isso? Isso. Mês de abril vamos fazer o batismo. Mas o que significa o batismo? Eu me apresento como morto. Assim Jesus, ele foi sepultado, eu sou sepultado juntamente com ele. O meu pecado Jesus levou e fica lá embaixo. E quando eu levanto para ver a novidade de vida. Então eu me identifico com a obra de Jesus. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou. Eu também ressuscitei com Cristo. Agora para quê? Para viver a nova vida com Jesus. Amém? Então, se nós formos ressuscitar com Jesus, o que devemos fazer? Buscar as coisas onde Cristo vive. Por que diz vive? Porque Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Quantos creem que Jesus ressuscitou? Ele vive, está à destra do Deus Pai. Amém? Ele está te olhando agora assim, está vivo. E a Bíblia diz que ele intercede por nós, está à direita sentado ao Pai, no trono. Então diz aqui, buscai as coisas lá de cima onde Cristo vive. Agora, quais são as coisas que nós devemos buscar? As coisas do alto. É muito simples. Em primeiro lugar, essas coisas não são as coisas aqui de baixo, mas de cima. É de cima, não são de baixo. O que acontece é que muitas vezes as pessoas buscam as coisas de baixo. E tem coisas boas. Quando tem descoberto isso? Mas a palavra de Deus ensina, buscar, se você foi ressuscitado, se você se identificou com Jesus, se você nasceu de novo, eu e você devemos buscar as coisas de cima. E aqui no versículo 5, vamos abrir novamente, em Colossenses 3, versículo 5, quais são as coisas de baixo? Vamos ver aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós outrora, no outro tempo, quando vivias nela. Fazei, pois, morrer. Fazer morrer o quê? Paulo diz certas coisas, impurezas, desejos ruins, avareza, coisas que levaram a pessoa a praticarem coisas impuras, fala de desejos, pensamentos que se externam em ações. Ele fala de outras coisas que nós fazíamos outrora, onde nós não fazemos mais, nós não praticamos mais. E Paulo diz, fazei morrer essas inclinações. Versículo 7 diz que essas coisas nós andamos no outro tempo, quando nós vivíamos nela. Quando se lembra que você vivia nessas coisas, algumas coisas? Quem sabe se está vivendo ainda? Não sei. Mas o que que Paulo diz aqui? Nós devemos fazer morrer essas coisas. Tirar da nossa vida. Depois ele diz aqui, despojai-vos, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos equamente de tudo isso. Despojai. Despojai. Sabe, quando Jesus entra em nossa vida, ele começa a nos salvar dessas coisas. Ele começa a me libertar dessas coisas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais fostes algum de vós. Mas o que aconteceu? Fomos lavados, santificados, purificados. Amém? Lavados, purificados. E lá em... Vamos voltar lá na nossa passagem inicial. Colossenses 3, versículo 8. Paulo começa a dar uma outra lista que nós devemos despojar. Primeiro ele diz, faça morrer essas coisas. Agora ele diz, despoje, tire logo essas coisas. Diz aqui, ira, diga ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros. Paulo começa a falar algumas coisas, aquilo que se inclina para o mal, maldade, maledizente. O que é maledizente? Uma pessoa que fala mal das pessoas. A mal dizer algo para você. Eu, você, não temos direito de falar mal de uma pessoa se ela não está presente. Se você fala mal de uma pessoa, você é uma pessoa maldizente. Eu não tenho direito de falar da pessoa se ela não está presente. E a Bíblia diz que não devo falar, não faleis mal uns dos outros. Amém? Então, maledicência, linguagem obscena. Fala de um falar abusivo, torpe. Versículo 9 diz, não mentais uns aos outros. Ah, pastor, mas é uma mentirinha pequena. Uma, né, você distorce um pouquinho. É uma mentira. Você não conta o fato como é que ela é. Quando tem descoberto, você sempre está certo. Você sempre procura uma razão para dizer que está certo, mas às vezes não é. Você distorce, você mente. Isso muitas vezes acontece. Então, nós não devemos buscar essas coisas. Mas se nós tivermos, nós devemos eliminar essas coisas. Versículo 9 e 10, nós falamos não mentais, porque uma vez vos despiste do velho homem com seus feitos. Versículo 10, e vos revestisses do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Eu não sei quanto você já, algum pessoal trabalhou ontem à tarde, de manhã, desde manhã cedinho, estava suado aqui, Mas quantos de vocês já suaram, onde você estava totalmente suado, sujo, poeirado, e você não estava esperando chegar em casa e entrar embaixo do chuveiro e tomar um banho? Amém? Quem teve essa experiência? Puxa, está suado, calor. Que sensação gostosa, não é verdade? Ah, sabe, amados, existe uma sensação mais gostosa, onde você tira aquela roupa suada, suja, tira os sapatos do pecado, tira aquela natureza terrena, como diz aqui, despoja, tira fora o velho homem. Que gostoso, você despoja dessas coisas, você tira essas coisas. Jesus, ele morreu por mim e eu morri também com ele na cruz. O velho homem também morreu lá, o meu homem velho também morreu lá. E eu posso agora colocar uma roupa nova, como diz aqui no versículo 10, revista-se do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem está afim de ser novo todo dia? Amém? Quem está afim de olhar para o espelho, se olha assim, puxa, está melhorando. Olha, está mais bonito, está diferente, está mudando. Por quê? Porque a presença de Deus está sendo irradiada na minha vida. A palavra de Deus está agindo na minha vida. Eu estou buscando as coisas do alto, eu estou pensando nas coisas do alto, e isso está transformando a minha vida. Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos e misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, de longanimidade. O que Paulo está dizendo agora aqui? Ele começa a falar o que nós devemos nos revestir agora. Porque uma vez que você tira algo, você tem que colocar outra coisa naquele lugar. E Paulo agora diz, olha, primeiro despoja de tudo isso, dá uma lista de coisas. Agora ele começa a falar que tipo de roupa nova nós devemos ter. A roupa suja, velha, já tirei. Essa roupa devemos eliminar, despir, amém? E agora devemos nos revestir de outra roupa. Porque se você tira, você tem que colocar outra coisa. E aqui diz no versículo 12, que devemos nos revestir como eleitos de Deus. Quantos sabem que você é um eleito de Deus? O que é um eleito? Um escolhido. Você foi escolhido. Fala para o seu outro lado, você foi escolhido a dedo. É lógico que a palavra de Deus diz em Timóteo que Deus deseja que todos sejam salvos, mas imagina, você foi escolhido. Você é amado. Jesus amou tanto que está atraindo você. Ele quer você. Vamos ver aqui a roupa nova. Que roupa nova devemos revestir agora? Diz aqui, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos de misericórdia. Isso fala de compaixão. Jesus, quando andava na terra, ele sentia compaixão pelas pessoas. O coração dele conduía. Amado, eu não sei quanto a você, mas quando você vê uma pessoa em pecado, não é que você ama o pecado, mas você ama a pessoa é amada. Jesus, ele amava as pessoas. E a palavra de Deus, nós devemos nos revestir com ternos afetos de misericórdia, de bondade. Isso fala de atos generosos, onde supre a necessidade das pessoas. Humildade. Humildade, devemos nos revestir de humildade. Cada item desse mesmo fala muito sobre isso. Mansidão é uma paciência constante que se manifesta em atos gentis com as pessoas. Quantos precisam de mansidão? Quantos maridos e esposas precisam disso em casa? Amém? Fala também de submissão, obediência a Deus. Longanimidade. Fala de longo ânimo. O que é longo ânimo, amados? Tem pessoas que são assim, não sei quanto você... Eu era assim, e ainda sou um pouquinho. Quando vejo uma falta, uma coisa, não, está errado. Agora está errado, mas eu preciso entender que eu tenho que deixar um espaço entre o certo e o errado, não que eu amo o errado, mas eu preciso ter paciência com as pessoas. Deixar um espaço, porque se Deus transformou e está transformando a minha vida, pode mudar a vida daquela pessoa. Amém? Então eu preciso de longanimidade, paciência, orar por aquela pessoa, Deus... Tu podes mudar isso. Eu estou vendo errado. Eu não amo o errado. Eu não amo o pecado. Mas eu creio que tu estás agindo e mudando aquela pessoa. Amém? Quando estão orando para alguém, amém? Quem sabe está orando para o teu cônjuge? Você precisa o quê? De longanimidade. Quantos precisam dessas coisas, dessa lista? Todos nós precisamos. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Uau, 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 uau. Olha para a pessoa do outro lado, eu preciso suportar você e você precisa me suportar. Não tem jeito. Não tem jeito. Quem é casado sabe disso, tem que suportar, amados. Suportar uns aos outros, porque alguém é perfeitinho. Deus começou, Jesus começou uma obra em nós, vai completar até o dia da volta de Jesus, mas ele está agindo em minha vida, eu tenho que suportar uns aos outros. Na casa de Deus tem que suportar, no natural você tem que suportar uns aos outros, não tem como. Então, suportai-vos uns aos outros. E o que mais diz aqui? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai-vos mutuamente. Diga, não tem jeito também. Fala para a pessoa, eu tenho que te perdoar sempre. Não tem jeito. Caso você tenha motivo de queixa, você tem que perdoar. Alguém tem motivo de queixa com a pessoa? Ah, mas pastor, aquela pessoa, mas o pastor, mas o meu líder, não. Você vai encontrar com certeza motivo de queixa, amado. Mas a palavra já diz, olha, perdoai assim como o Senhor vos perdoou. Não tem jeito, porque se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Amém? E amados, se é uma coisa que nós precisamos, se é uma coisa que Satanás usa, é a falta de perdão. Ele quer distanciar você do convívio, ele quer trazer barreiras, divisão, Então ele usa as coisas para a gente ficar amargurado, ferido, para nos distanciar das pessoas. Mas a palavra de Deus já nos preveniu isso, Jesus já sabia isso, que isso ia acontecer. Tanto ele deu instrução para nós. O próprio Jesus falou, se tu chegar ao altar ali e te lembrar, se tem algo contra a pessoa, vai tu, vai até a pessoa, acerta com a pessoa. Sem você falar para outras pessoas, mas vai você, acerta. Amém? Podemos falar muito sobre isso. Cada ponto é uma mensagem. Suportai-vos aos outros, perdoai-vos aos outros. Versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Fala do amor. O amor que faz tudo funcionar, suportar. É como uma engrenagem, se não tiver óleo, não funciona. É a mesma coisa, tem que, o amor é aquela engrenagem que faz funcionar. Amém? Por isso a palavra fala tanto assim que sobre o amor, né? Não podemos falar muito sobre isso, aquele que ama, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aqueles que praticam o mandamento do Senhor. Então, o amor, ele faz as coisas funcionarem em nossas vidas. Nós, é uma coisa que nós precisamos crescer no amor. Me lembro, anos atrás, veio um profeta, junto com o pastor Tomás, ele deu uma palavra para nós que essa igreja ia crescer no amor. Ser uma igreja conhecida de servir, de amar. Uau, há um preço a pagar por isso. Eu creio que se revestir faz parte disso em nossas vidas. Amém? Amém, amados? Versículo 15. Seja a paz de Cristo o hábito em vossos corações. Quando já sentiram aquele apito, né, no juiz, o hábito? Apita, opa, uma falta. Quando você sente falta de paz, deve ligar o desconfiômetro. O que está acontecendo? Por que estou sentindo falta de paz? Seja a paz de Cristo o hábito em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecido. Sede agradecido. Fala para o seu outro lado, você tem que agradecer em tudo, dar graças. Nós falamos uma mensagem esse dia, não sei se você estava presente, acho que o Zé ministrou isso. Nós devemos ter um coração grato em tudo, dar graças. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vossos corações. Habite ricamente. Eu pergunto, como é que a palavra de Deus pode habitar em você? Se você estuda a palavra de Deus, se você tem teu feijão e arroz cada dia, você medita na palavra de Deus, você vai conhecer, a palavra de Deus vai habitar em você. O Espírito Santo vai vivificar a palavra em você. Ela vai habitar em você. Amém, amados? Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos, com gratidão em vossos corações. Versículo 17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que você faz, fazei como para o Senhor. Amém? Quem estava trabalhando ontem, está fazendo como para o Senhor. Amém? Que lindo isso. A recompensa vai vindo do Senhor. Por isso ela diz, tudo que você faz, faz como para ele. Não faz como para pessoas. Depois ele começa a falar algumas coisas sobre família, esposas. Esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos, como convém ao Senhor. Ok, já vamos parar a mensagem aqui, tá bom? Não. Os maridos estão dizendo, pá, agora sim, né? Não. Esposas, mas também fala os maridos aqui. Maridos, amai vossas esposas. Todas as esposas dizem amém. Ixi. E não as trateis com amargura. Depois Paulo diz, filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém, filhos? Quem é filho aqui? Todos nós somos filhos ainda. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém, pais? Servos, obedecei em tudo vosso Senhor. Depois fala quem tem um patrão na sua vida, no trabalho, amém? Está falando de você. Servos, obedecei em tudo, vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas por subvigilância, visando tão só agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Está falando quem está empregado, quem está servindo, você ganha teu salário, você faz como para o senhor aquilo, não faz como para o patrão, para ele ver, puxa, estou, agora vou mostrar meu serviço. Não. Quantos querem prosperar? Se você fazer como para o senhor, você acha que teu patrão vai dizer, ah, não quero esse funcionário. Uma vez eu estava conversando com um empresário, ele falou, olha, eu não gosto de pegar cristão como empregado. Triste isso. Experiência ruim ele teve. Você sabe que os cristãos devem ser os melhores trabalhadores. Fazer como para o Senhor. Você quer prosperar, amados? Faça como o Senhor. Não à vista das coisas. Isso é o que a palavra diz aqui. Não servindo para agradar homens, mas para agradar o Senhor. Temendo o Senhor com singeleza de coração. Eu faço de coração como para o Senhor e não para homens. De todo o coração. Amém? Cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a justiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Capítulo 4. Senhores, agora fala dos empregadores, dos patrões. Tratai aos servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes Senhor no céu. Uau! Nós falamos das coisas de baixo e das coisas de cima. Quais são essas coisas? Agora, a pergunta é, como posso fazer morrer essas coisas de baixo? Em Romanos capítulo 8, veja aqui Romanos 8, versículo 11, versículo 5 a 11, veja o versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. O que é se inclinar, amados? Você vai para um lado. Então, se você vai para um lado das coisas da carne, o que gera isso, amados? Os que se inclinam das coisas da carne, cogitam das coisas da carne, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne vai dar onde? A morte. Mas que se inclinam para o Espírito, para a vida e paz. Isso é, faça morrer essas coisas antigas. Não se inclina mais para essas coisas, mas se inclina agora para quê? Para se revestir do novo homem. Se inclina para as coisas do Espírito, as coisas que a palavra de Deus diz que se deve fazer. E o que começa a acontecer na tua vida? Você vai encontrar vida e paz. Quantos querem mais vida e paz nas suas vidas? Você sabe por que às vezes não temos isso, amados? Porque ainda tem, quem sabe, uma carne lá. Você sabe que essa lista de coisas da carne que nós lemos lá em Colossenses, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, ira, maldade, maledicência, tudo isso é a carne que o inimigo gosta. Lembra lá em Gênesis, qual foi a sentença que Deus deu para Satanás? Tu comerá a poeira. Você está dando poeira para Satanás, comida para Satanás. Ele toma realmente proveito da sua vida. Por isso que às vezes você está frustrado, desanimado, você não cresce, a tua vida não anda. Quem sabe existe ainda uma coisa que você não despojou, que você não tirou. Agora que está lá ainda. Mas pelo Espírito Santo, nós temos condições agora de tirar isso. Todas aquelas tendências antigas eu posso fazer morrer. Eu vou me enchendo o seu espírito pela palavra de Deus, pensando as coisas de cima, buscando as coisas lá do alto, não buscando as coisas aqui da terra, mas pensando, buscando o Senhor, meditando nas coisas de Deus. Amém? Não buscando as coisas da terra. Se eu estou pensando e buscando as coisas de cima, eu não vou ter tempo de me preocupar com as coisas de baixo. O nosso problema é que nós não buscamos as coisas de cima, nós não pensamos, nós pensamos tanto nas coisas da terra. E tem coisas ótimas, mas nós, muitas vezes, buscamos mais as coisas de baixo que as coisas de cima. Tem pessoas que vivem de domingo a domingo. Domingo busca Deus, mas outros 5, 6 dias eu busco as coisas de baixo. Não é assim a nossa vida às vezes? Pode ser. É como uma planta, amados. Se não recebe água, vai secando, murchando e morrendo. Mas se recebe água, fica bonito, fica verde, fica vistosa. Assim somos nós. À medida que vamos recebendo a água do Senhor, a vida do Senhor, essa sequidão vai desaparecer. Vai ser uma árvore, uma planta linda, uma árvore linda. Eu vou tirando aquela roupa velha, vou tirando aquela roupa suja, diariamente colocando roupa nova. Opa, tem uma sujeirinha aqui, vou tirar essa roupa. Jesus falou para os seus discípulos, interessante, Jesus estava lavando os pés dos discípulos e Pedro disse, Senhor, não vai me lavar os pés. Ah, mas então me lava tudo, me lava a cabeça, lava tudo. Jesus falou, não, Pedro, uma coisa necessária só. Vocês já estão limpos pela palavra. Só os pés precisam ser lavados. Porque os pés falam do caminhar, falam da poeira. No dia a dia pode acumular poeira em nossas vidas. E nós precisamos lavar constantemente nossos pés. Às vezes aquela poeira, aquele suar, aquela sujeira, aquela carne está lá grudada. E nós não podemos permitir que isso fique em nós. Amém? Amém, amados? Mas, pastor, se por um descuido eu tiver ira, se eu maldizer, se eu tiver pensamentos impuros, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, Senhor, me perdoe. Jesus, isso não faz parte das coisas de cima. Eu confesso que Jesus morreu por mim, por isso eu confesso a ti. A palavra diz, se nós confessarmos, ele fez justo para me perdoar. Depois ele diz, filhinhos, essas coisas vou escrever para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quantos têm um advogado junto ao Pai? Essas coisas vou escrever para que não pequeis, mas se alguém pecar. Por quê? Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Amém, amados? Então eu tiro aquela roupa velha e jogo aos pés de Jesus. E me visto e me renovo da nova vida. Colossenses 4, 2, 6 diz, perseverai na oração. Amém? Vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus vos abra a porta. Paulo está pedindo oração por ele. Amado, uma coisa que você deve fazer é orar pelos seus pastores, orar pelos seus líderes. Ore. Paulo estava pedindo oração, ore por mim. Eu preciso de oração, ore, amém? É um tempo que precisamos orar, ore para os seus pastores, ore por mim. Eu preciso de oração, cada pastor aqui da igreja precisa de oração, cada líder precisa de oração, você precisa de oração. A Bíblia diz, orai uns para os outros, nós precisamos disso. Para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável. Sempre agradável. Nunca dá bibiada, amém, amados? Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quantos querem te despojar e ser revestido do novo homem? Amados, eu creio que se nós formos honestos, você vai encontrar alguma coisa que você e eu temos que despojar. É, não é verdade? Eu tenho certeza, se nós chegarmos diante do Senhor, dentro da presença dEle, Ele vai mostrar alguma roupinha que precisa mudar, que precisa tirar. Mas quantos querem buscar, pensar nas coisas do alto? Você diz, Senhor, eu estou afim de buscar as coisas de cima. O nosso problema são as coisas da roupa velha. Como falei antes, o meu problema, o seu problema, nós ainda encontramos uma roupa velha, onde nós não despojamos e está lá, onde precisamos nos despojar e nos revestir, tirar. Às vezes, o que pode acontecer, você tira a roupa, você coloca um terno bonito. Quando já viram um terno bonito assim, né? Para um casamento, né? Toca um terno bonito, só que você coloca um terno, tira a roupa por fora, mas esqueceu de trocar a roupa íntima. Você esqueceu de trocar a cuequinha. E o que acontece? Daqui a pouquinho vai cheirar mal. Está bonitinho por fora? Ah, mas está bonito, oh, que lindo. Né? Que bonito. Vai cheirar mal. Vai cheirar mal. Será que tem uma coisa que que está escondidinho lá, ninguém está vendo. Pense sobre isso nessa noite. Será que eu preciso despojar algo que está lá? Você está sentindo um cheirinho já? Ninguém está sentindo aqui. Não. Como estão entendendo? É muito fácil, amados, a gente colocar uma roupa bonita por fora e esquecer de tirar a roupa íntima. Vai cheirar mal. Vai cheirar mal. Eu creio que são dias que Deus está dizendo, despoje tudo isso e se revista como eleito de Deus. Porque é isso que impede de você caminhar e você viver a vida plena com Deus. É isso que impede de você fluir na alegria e na paz de Deus. É isso que impede de você prosperar na tua vida, porque algo está, uma legalidade, o inimigo não está segurando você. Há uma roupa que você não despojou. É uma carne que está lá, porque essa lista de carne, por que, que o apóstolo Paulo diz, despoja, tira isso? Porque isso não é proveitoso. Uma vez existindo em mim e você, isso não faz bem. Não é da natureza dele. E não deve estar na nossa natureza também. E eu creio, amados, que é um processo, cada dia, você se despoja, se revista, se reveste, se reveste, se reveste, você despoja, ah, me conta uma coisa aqui. Mas, Senhor, na tua presença, eu estou buscando as coisas do alto, eu estou vendo como é lá no alto. Isso é coisa da terra. O homem faz isso. O pecado faz isso. Mas eu não faço mais parte, eu faço parte do reino de Deus agora, filha amada. Você é uma filha, um filho amado de Deus. E Deus chama para você viver essa vida nova. Amém? Quantos querem essa vida nova? Feche os teus olhos essa noite, por favor, onde você está. Nós podíamos estender essa lista de coisas velhas, da roupa velha, porque a Bíblia fala de outras listas também, que são obras da carne. Eu creio que o Espírito Santo está agindo nesses dias, porque Ele quer abençoar você. Mas quando a gente não se despoja, não tira essa roupa suja, isso é um impedimento para a gente desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus está dizendo que quer trazer vida para você. Talvez você esteja com um terno bonito por fora, uma roupa bonita por fora, mas você sabe que você não tirou algo que devia tirar. O que você precisa? Olhar para o Senhor, Senhor, isso aqui não faz parte de ti. Eu quero tirar isso, me ajuda, Senhor. Eu quero despojar, quero jogar longe de mim, não quero participar disso. Eu quero buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. Eu quero pensar nas tuas coisas, Senhor. A gente é tão envolvido pensar nas coisas. Se a gente começar a pensar muito nas coisas de baixo, a gente fica tão desiludido, tão frustrado. Há tantas coisas negativas que você ouve. A gente não consegue viver, mas quando a gente começa a pensar, buscar as coisas do alto, a gente é animado novamente. A gente é fortalecido. Comece a pensar, comece a buscar as coisas do alto. E veja então se a sua vida não vai mudar, não vai ser diferente. O nosso problema é que ainda há vestimentas que nós devíamos despojar e nós não despojamos. Naquela cruz, quando Jesus estava morrendo, Ele levou também a mim e você, para que nós morrêssemos pela velha natureza. Eu morri com Cristo lá. E às vezes não entendemos isso. A gente começa a viver uma vida religiosa sem nos despojar. às vezes a gente, por qualquer coisa, a gente fica tão irado, parece que sobe uma coisa dentro da gente, a ira está lá, a amargura está lá, a falta de perdão está lá. A gente começa a falar mal, criticar, falar mal das pessoas, e isso tudo são coisas de baixo. Onde a palavra de Deus diz, despojai-vos de tudo isso, tire fora, troca de roupa, não seja assim, não faça mais assim. Você agora é eleito de Deus, escolhido por Deus. Você foi chamado para andar com Ele, viver com Ele. E o apóstolo Paulo diz que vai chegar o dia que vamos estar com Ele, na sua glória. Que coisa linda, que coisa linda. Pergunto para o Espírito Santo hoje à noite, será que há coisas que eu preciso tirar nessa noite da minha vida? Me revestir, tirar e me revestir de uma nova atitude? Diga, Espírito Santo, mostra para mim se há uma roupa que eu preciso tirar da minha vida.